1 Samuel capítulo 17, versículo 41. Glória a Deus. O texto diz assim: enquanto isso, o filisteu, com seu escudeiro à frente, vinha se aproximando de Davi. Olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Disse ele a Davi: por acaso sou um cão, para que você venha contra mim com pedaços de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse: vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança e com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos. Eu o matarei e cortarei a sua cabeça. Olha só a fé desse homem aqui, hein? Hoje mesmo darei os cadáveres do exército filisteu às aves do céu e aos animais selvagens. E toda a terra saberá que há Deus em Israel. Aleluia! Todos os que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitória. Pois a batalha é do Senhor, e Ele entregará todos vocês em nossas mãos. Quando o filisteu começou a vir na direção de Davi, este correu para a linha de batalha para enfrentá-lo. Tirando uma pedra de seu alforje, arremessou-a com a tiradeira e atingiu o filisteu na testa, de tal modo que ela ficou encravada e ele caiu, dando com o rosto no chão. Assim Davi venceu o filisteu com uma tiradeira e uma pedra. Muitos falam estilingue, funda, né? Essa versão NVI, ela fala com uma tiradeira. Com uma tiradeira e uma pedra. Sem espada na mão, derrubou o filisteu e o matou. Davi correu, pôs os pés sobre ele e, desembaiando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Amém? É um texto muito conhecido, esse texto aqui, do Davi e Golias. É uma história que todo livro infantil você vai ver esse fato que aconteceu, né, essa ocasião desse conflito, onde ocorreu, e que Davi, ele se destaca. E não é o seu primeiro confronto, vamos dizer assim. Com um homem, sim. Mas ele já tinha um histórico já de ser um guerreiro. Ele acabara de ser ungido a rei, mas ninguém sabia, somente seus irmãos. Se você pegar o capítulo 16, você vai ver onde o texto fala que Samuel chega para ungir na casa de Jessé. E ele encontra ali os filhos de Jessé e pergunta, né? Eu vim atrás, preparem-se vocês, consagrem-se toda a sua casa, que hoje eu vou ungir o rei de Israel, o novo rei de Israel. O fato aconteceu porque o antigo rei, né, até então o rei em exercício até sua morte, que era Saul, ele havia desobedecido a Deus. Ele havia ferido alguns princípios em relação a Deus, e o texto diz que Deus tirou o espírito de Saul. E ele ficou apossado de um espírito mau. Toda vez que eu vejo que eu leio, né, sobre esse texto, eu fico com certo temor das nossas atitudes em relação a Deus. Porque é pesado o fato de você ver Deus tirar o espírito. Quando Jesus, ele morre, né, e a nova aliança acontece a partir daquele ato da sua morte, do sangue derramado, e nos dá uma nova chance, e ele nos dá um novo começo, essa chance, essa aliança está vinculada ao sangue de Cristo, ao Espírito Santo de Deus. E o que vai nos afastar disso, que vai permitir, não que o Espírito de Deus seja retirado, mas que nós vivamos uma vida de pecado, é a minha distância entre eu e Deus. Então talvez essa desobediência de Saul em relação aos princípios de Deus, e quando ele desobedece, Samuel ainda tenta passar um pano ali para ele, e Deus fala assim: até quando você vai ficar com pena de Saul, sendo que eu já o rejeitei? É pesado a gente pensar nisso. mas muitas vezes o pecado nos afasta de Deus. A sua infinita misericórdia faz com que, através do nosso arrependimento, nós voltamos a ter essa aliança com Deus. Mas nós precisamos ser muito prudentes em relação à nossa vida cristã, em relação às bênçãos que nós estamos buscando em Deus, para que a gente não negligencie, assim como Saul negligenciou na sua vida, durante a sua vida. Mas olha só para você ver, e Samuel ele chega, unge ali Davi. Mas o que eu quero trazer a partir dessa história, né, desse trecho que nós lemos, é que este rapaz, esse jovem, ele enfrentou algumas adversidades até chegar nessas vias de fato com o gigante e derrotá-lo. Ele tinha propósito, ele tinha amparo, ele tinha uma retaguarda, ele sabia quem ele tinha nas costas dele. Ele sabia quem ele servia, ele sabia com quem ele poderia contar durante aquela batalha. E o que eu quero trazer para você nesta manhã, neste culto, é justamente isso. Trazer o entendimento de que nós temos e servimos a um Deus que não há nada, nem um gigante neste mundo que é maior do que esse Deus, que é o Deus dos exércitos, amém? Nada. Se você entender o Deus que você serve, a quem você serve, você precisa ficar completamente seguro e confiante que qualquer adversidade que venha surgir através da sua vida, você tem um Deus que é capaz de lutar em seu favor. Nós estamos aqui com 2023 do ano das bênçãos dobradas. Nós colocamos esse tema, não é para que você se sinta, nossa, mas é muita coisa dobrada. Não, meu amado, a bênção dobrada é em todas as áreas da sua vida. Aquilo que você permitir que Deus dobre na sua vida, ele vai dobrar. E eu não estou falando de recurso financeiro, eu estou falando em todas as áreas. Melhoria no seu trabalho, melhoria na sua família, melhoria em todas as áreas da sua vida. Bênçãos dobradas não quer dizer somente condições financeiras, não, pare com isso. A nossa vida não depende disso, a nossa vida é um conjunto de uma mudança que Deus transformou a partir do que a gente era, para onde Ele quer nos levar. E quando Ele quer nos levar, Ele quer nos levar para lugares melhores, amém? Ele não quer que você leve uma vida que, poxa, antes eu não conhecia nada da Bíblia, agora eu conheço mais ainda, já estou ensinando, são bênçãos dobradas. Eu estava no meu trabalho, num cargo que agora eu me ofereço para ser melhor ainda no meu trabalho, estudo mais, enfim, eu não sei. As suas bênçãos dobradas você colocou aqui, você tem na sua mente. Aquilo que você almeja para a sua vida, você sabe muito bem. Aquilo que você precisa que dobre na sua vida, que em nome do Senhor Jesus, o Senhor te capacite para que você possa receber e não deixar que escape essas bênçãos em nome de Jesus. Amém? É o ano das bênçãos dobradas. Primeira coisa que eu quero compartilhar com vocês aqui. As nossas escolhas, elas devem ser aprovadas por Deus e não pela aparência. As nossas escolhas, elas têm que ser aprovadas por Deus. A minha bênção, tudo aquilo que eu vejo, que eu alcanço, ela tem que ser aprovada por Deus e não pela aparência. 1 Samuel 16, 6, 7 diz assim, que quando chegaram, Samuel viu Eliabe e pensou, com certeza é este que o Senhor quer ungir. O Senhor, contudo, disse a Samuel, não considere sua aparência, nem sua altura, pois eu rejeitei. O Senhor não vê como o homem vê a aparência, mas o Senhor vê o coração. Samuel, ele chega na casa de Jessé, ele escolhe os três primeiros filhos. Eu acredito, né, que, assim, como Samuel havia ungido Saul, e Saul, a Bíblia fala que Saul era um homem alto, era o mais alto de Israel, ele era formoso, cheio de beleza, aquilo se tornou um padrão de beleza, de referência, para que ele buscasse o sucessor de Saul. Então, talvez você está acostumado com o padrão de uma pessoa, de alguma coisa na sua vida, e de repente você olha para aquilo e acha que é naquilo que Deus vai agir na sua vida. Deus, ele não age pelo óbvio. Deus age da maneira que ele acha que é o correto. Deus, ele enxerga dentro de nós. Deus, ele avalia caráter. Deus avalia a nossa personalidade. Por isso que nós temos que tratar muito o nosso interior, conhecer a nós mesmos, para que Deus possa tratar e fazer da maneira que ele acha. Às vezes você está na condição de achar que é incapaz de alcançar alguma coisa na vida. Mas Deus, ele não está olhando para a sua condição atual, ele está olhando dentro de você. E é isso que nós precisamos mudar para alcançar aquilo que Deus tem para nós. Às vezes você pode falar assim, poxa, mas eu gostaria tanto, né? Pensando, gostaria tanto de um cargo desse no trabalho, mas eu sou tão inferior, tem tantos outros na minha frente. Ei, meu amado, você serve a um Deus que é o Deus dos exércitos, amém? Ele é o Deus que pode tudo na sua vida. Se capacite para que você possa alcançar isso. Davi, ele era muito mais capacitado que os seus irmãos. Os irmãos estavam no campo de batalha. Se você olhar o texto, você vai ver que 40 dias o gigante estava ali afrontando aqueles homens. E ninguém se movia, ninguém movimentava, ninguém fazia nada. Só que Davi já tinha o histórico de ser caçador, já tinha o histórico das suas habilidades. Ele livrou as ovelhas dele como pastor, né? Ele livrou as ovelhas ali da mão da boca do urso, do leão. Enfim, ele tinha ali as suas habilidades, as suas características. E isso Deus já estava vendo lá do Altíssimo. Ele já estava olhando aquilo ali, ele já sabia qual era a característica de Davi. E muitas vezes eu e você temos características que estão lá escondidas e a gente fica esperando que o superficial, o externo vai chamar a atenção de Deus. Não, não é isso que vai atrair a vontade de Deus. O que vai atrair a atenção de Deus é o seu interior, aquilo que você sabe, aquilo que você é, aquilo que você se capacita, aquilo que você aumenta de instrução na sua vida. Quanto mais você busca a Deus, mais intimidade você vai ter com Deus, mais conhecimento ele vai ter de você e mais ele vai poder confiar sobre a sua vida. Nem tudo o que é bonito significa que é aprovado por Deus. Às vezes você vai ver coisas na sua vida que vai seduzir você, mas aquilo ali pode ser uma investida do inimigo para tentar afastar você dos caminhos do Senhor. E isso você tem que se afastar. Você tem que olhar os objetivos e o propósito que aquilo tem para a sua vida. Vai valer a pena? É isso que Deus quer? Siga em frente. Não, ele isso tudo está parecendo muito lindo, está parecendo um sedutor. Vou trazer de uma outra forma aqui para tentar esclarecer melhor. Estou vendo uma situação, um emprego, ou estou vendo uma oportunidade de ganhar um dinheiro fácil. Aquilo é bonito, aquilo seduz, mas aquilo pode te afastar do Senhor. Nada que é fácil, nada que resolve fácil, vai resolver sua vida, viu? Até hoje não vi. Eu vejo o apóstolo falando ele sempre brinca, né, do arrasta para cima, essas coisas, isso não existe. Você consegue por um período. Mas uma hora a casa cai, então você tem que tomar muito cuidado. E aí a consequência vai ser grande. Então não se seduza para aquilo que parece ser lindo, maravilhoso. Às vezes você coloca alvos de oração, às vezes você tem metas. Eu não estou falando exclusivo aqui, senão vai parecer que é só para quem colocou isso daqui. Eu estou falando para todos nós, para todo mundo. Aquilo que você olha como uma vantagem na sua vida, mas aquilo pode te afastar do Senhor, sai fora. As coisas vão valer a pena para Deus. E Deus, ele quer confiar para você, mas coisas que é certa, coisas que ele preparou. E você pode ficar tranquilo e descansar no Senhor, que ele sabe que é melhor para a sua vida. A segunda coisa que eu quero compartilhar com vocês. Não espere receber a unção para você começar a fazer. Faça que a unção vem. Não espere receber. Ah, eu só vou começar a assumir um compromisso com Deus a partir do momento que eu me tornar um voluntário, um obreiro. Não. Comece a fazer que a unção vem. Eu só vou começar a fazer coisas melhores no meu trabalho se eu for promovido. Não, comece a fazer antes, se prepare antes, se capacite antes. A unção, ela vem de reconhecimento, mas você já começa a fazer a partir daquilo que você demonstra que você quer mudar, a partir daquilo que você demonstra que você quer melhorar. Quem está entendendo? É isso que você precisa fazer. Você precisa se antecipar. Você não precisa ficar contando com as coisas acontecendo na sua vida. Davi, ele está trabalhando lá na casa dele, lá, ele está lá no pasto. Samuel começa a chamar esse, não, não é esse. Deus falando, não é esse, não é esse, não é esse. Acabou? Não, tem um lá no fundo. Está trabalhando, está pastoreando. E Deus fala, manda chamar. Às vezes você está achando que precisa ter um destaque, né? Precisa ter algo para te colocar lá em cima para que você comece a agir. Meu amado, nós precisamos agir é com o que nós temos, com aquilo que Deus já preparou para nós, com aquilo que nós conhecemos, que são as nossas habilidades. É isso que nós vamos começar a agir. É a partir daquilo que nós temos na mão que nós vamos começar a fazer. E cada vez que você vai se dispondo, cada vez que você vai sacrificando, cada vez que você vai buscando melhorar, cada vez que você vai melhorando, Deus vai colocando você em outros lugares melhores. Amém? Deus vai confiando mais. A unção vai vir sobre a sua vida. Não espere. Nós ficamos muitas vezes barrigando coisas. A gente fica... Cara, de repente você já poderia estar num lugar que Deus preparou para você, mas porque você está esperando algo acontecer, você está parado, não sai do lugar. E Deus já era para estar usando você faz tempo, em qualquer área da sua vida. Deus, ele não se restringe somente ao ministério, amado. Entenda isso. Não você acha que é só aqui. Não. A nossa vida não é separada do mundo lá fora. Mas você é um cristão aqui, você tem que ser um cristão lá fora. Amém? O que você é aqui, você tem que ser lá. Se você é um bom aqui, você vai ser bom lá. Você é bom lá, você dá vida lá. Mas para Deus, se você não dá nada, reveja. De repente é o momento de você ver, poxa, eu posso melhorar em algo mais. E é Deus tratando você. Ele só está esperando ajustar para que a unção venha sobre a sua vida. Para que ele derrame sobre a sua vida. E você pode ter certeza, meu amado, que Deus vai usar muito você em nome de Jesus. Às vezes nós ficamos esperando, ficamos parados, né, esperando reconhecimento de alguém. Não, vai lá, faz. Em vez de você reclamar, faça. Em vez de você querer esperar as coisas chegarem na sua mão, tome a iniciativa, vai lá e faça. Amado, em nome do Senhor Jesus, que o Espírito Santo venha trazer revelação para nós nesta manhã. Que tudo aquilo que for falado, que for entrando no nosso coração, nós vamos nos preparando para ter essas características que Davi tinha. Isso daí todos nós temos, nós precisamos saber de que forma que nós vamos usar. Não na mesma intensidade, mas da mesma forma que ele teve, que ele apresentou habilidades, coragem, eu e você nós temos. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos mostre e nos revele para que nós possamos ser usados em nome de Jesus. Tem chamado? Vai. Pô, tem chamado, pastor? Vai, use então o seu chamado. Não espere. Amém? Outro ponto que eu quero trazer para você aqui, ó. A sua vida com Deus trará reconhecimento. A sua vida com Deus trará reconhecimento. 1 Samuel 16, 18 diz assim: um dos oficiais respondeu: conheço um filho de Jessé, de Belém, que sabe tocar harpa. É um guerreiro valente, sabe falar bem, tem boa aparência e o Senhor está com ele. Quando o Espírito de Deus, né, Deus retira o espírito de Saul, o texto diz que Saul se apodera de um espírito mau. E aquilo atribula ele. Podemos chamar de uma ansiedade, de uma depressão, de algo que tirava a sua paz. E ele reúne ali, como ele era o rei, ele reúne ali alguns dos seus servos. E ele precisa acalmar a sua alma. E ele pergunta para aqueles servos que estão ali, e um deles fala assim: olha, tem um da casa de Jessé, que é de Belém. Ele é um guerreiro, é valente. Ele sabe falar bem, tem boa aparência e sabe tocar harpa. E a harpa acalmava o espírito de Saul, acalmava Saul. Mas o que eu quero chamar a sua atenção é justamente sobre isso. As pessoas, aqueles servos, conheciam Davi. Aquilo que Deus, aquilo que você faz para Deus, aquilo que você faz lá fora, aquilo que você honra a Deus através da sua vida, vai trazer reconhecimento para você. Mas não entenda que é um reconhecimento para que você se glorie disso. Tudo aquilo que nós recebemos, da mesma forma que Deus dá, ele tira. Mas eu creio que aquilo que vem de graça, nós temos que dar de graça. Se Deus nos deu um dom, se Deus nos deu capacidade, nós temos que oferecer esse dom, essa capacidade em favor de outras pessoas. Amém? E esse reconhecimento virá. Entenda que a sua capacitação, aquilo que você busca melhorar na sua vida, Deus vai usar para honrar você e você será reconhecido por aquilo. Davi, ele estava sendo reconhecido, ele estava no pasto, ele nem sabia o que estava acontecendo, o nome dele estava sendo falado lá no palácio. Eu quero dizer para você que se você seguir firme na sua caminhada, seja ela no ministério, seja ela no trabalho, seja ela durante a sua família, seja onde você estiver, qual ambiente você estiver, se mantenha fiel, se mantenha firme, se mantenha capacitado, que você vai ser reconhecido. Deus vai usar alguém para lembrar de você, para usar a sua vida e colocar você onde Ele quer. Porque eu tenho certeza que no ano das bênçãos dobradas, muitos de nós receberemos destaque, mas não porque nós merecemos, mas porque o Senhor dos Exércitos, Ele é fiel em cumprir as suas promessas e nos capacitar ainda mais em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Aconteceu um negócio interessante. Esse ano de 2022, eu participei de duas reuniões distintas de pastores, né? Uma do conselho e uma de um outro grupo de pastores daqui. E um dia eu estava numa lotérica lá na Cassiano Ricardo, nem é perto de onde eu moro, eu estava na ocasião trabalhando lá perto, Fui pagar uma conta na lotérica e tô lá tranquilo, lá na fila. A hora que eu chego, a moça falou assim: você tava na reunião ontem, né? Eu falei: louco. Vi a mulher, nem sei quem é. Ela falou assim: ah, eu tava lá, eu te vi na reunião. Eu fiquei pensando, olha só, não é nem a questão de reconhecimento agora, mas no fato de que nós somos observados. Nós somos, né, se você estiver achando que você passa despercebido, não, alguém está te vendo. Sempre eu tenho alguém vendo a gente. Seja na onde for, qualquer atmosfera que a gente vive, da sociedade, do trabalho, nós estamos sendo observados. Sempre tem alguém vendo a gente. E me chamou a atenção, eu falei: olha só para você ver. Eu não conhecia a mulher, eu não sabia quem era, mas ela conhecia, ela me viu, não falei no lugar, nada, só estava lá na reunião, mas ela viu. Então, muitas vezes, você pode achar que Deus não está observando a sua vida. Deus não está vendo você. Ele sabe todos os passos que você dá. Deus conhece todos os seus caminhos. E Ele sabe aonde você já deveria estar. De repente, nós não estamos ainda onde Deus quer, porque ainda está faltando alguma coisa da nossa iniciativa. Mas eu quero dizer para você que você sabendo que Deus, Ele tem pessoas olhando, aonde você estiver sendo fiel, Deus vai colocar pessoas para puxar você em outras áreas em nome de Jesus. Mas que você vá e honre o nome do Senhor. É importante que nós entendemos isso. Cada vez que nós damos um passo maior, o reconhecimento deve ser para Deus. Nós devemos levar o nome de Deus, glorificar o nome de Deus através da nossa vida, através das nossas ações, das nossas atitudes. Porque não é da nossa força, mas é da força de Deus. Amém? Eu tenho certeza que a sua vida com Deus, ela vai ser referência para alguém. Ela tem que ser referência e não escândalo. Às vezes a gente acha que não, como eu disse, acha que ninguém está vendo. Às vezes você está passando na rua, a gente tem que tomar muito cuidado com a nossa vida espiritual. Ah, pastor, mas é obrigatório? Não, se você anda correto, tudo bem. Mas sempre vai ter alguém observando alguma coisa de errado. E a gente só precisa tomar cuidado para não envergonhar o nome do Senhor através de alguma conduta ou alguma ação que seja contrário aos seus princípios. Amém? Outro ponto que eu quero trazer para vocês aqui. A sua reação diante de uma situação fará com que a oportunidade ela apareça. Ela seja criada essa oportunidade. 1 Samuel 17:22 diz assim: Davi deixou o que havia trazido com o responsável pelos suprimentos e correu para a linha de batalha para saber como estavam seus irmãos. Quando acontece ali, né, o fato, logo no final do capítulo 16, que o Samuel ele começa a tocar harpa para Saul, Davi começa a tocar harpa para Saul. Samuel já nem está mais com Saul, né? Já. Mas quando Davi está tocando a harpa para Saul, depois acontece essa batalha. E os irmãos de Davi vão para essa batalha. Eles estão lá nesse lugar. E aí está acontecendo a batalha. O pai de Davi, Jessé, chama Davi e fala assim: olha, vai lá, leva tudo isso daqui para eles na linha de batalha. Aí fala que leva queijo, leva farinha, leva umas coisas lá para eles lá. Os alimentos, os suprimentos. E quando o Davi chega, ele deixa para o encarregado e ele não volta para a casa dele. Ele deixa para lá e vai procurar saber o que está acontecendo. Ele cria uma oportunidade ali, ele se antecipa em criar uma oportunidade para ele. Opa, espera aí, está acontecendo alguma coisa aqui, eu quero ver. O curioso ali, né? Alguma coisa chamou a atenção dele ali. É claro, ele está numa batalha. Os irmãos mais velhos seriam os primeiros aí. Ele, por ser o caçula, né? Alguns textos até falam que ele era o que tinha mais um, mas enfim, não vou entrar nesse mérito, mas ele era ali o de destaque, o menor. E quando ele chega, chama a atenção dele. E em vez dele ir embora, ele vai para os soldados. E aí, o que está acontecendo? O que está acontecendo aqui? Muitas vezes nós perdemos oportunidades na nossa vida porque falta interesse da nossa parte. Interesse em buscar algo, algum conhecimento maior. Vou ilustrar numa forma de trabalho, você consegue adaptar aí para o seu contexto. Mas é aquele cara que ele está trabalhando, ele tem a sua rotina, ele almeja um cargo maior, mas ele não se preocupa nem em ir lá buscar saber com alguém daquela área que já trabalha com aquilo, ou ele está tentando mudar de profissão, ele não se procura em buscar informações sobre aquela área que é do interesse dele. Se nós temos algo, se nós temos orações, se nós temos objetivos para ser alcançados, nós temos que colocar, despertar em nós um interesse, uma curiosidade para que seja criada uma oportunidade. Eu lembro que uma pessoa, eu conheço bem a pessoa, mas vai ilustrar bem isso daqui, na empresa que eu trabalhava. Ele saiu de uma missão, conheceu uma pessoa de uma outra nacionalidade e casou com essa pessoa. E ele trouxe ela para o Brasil. Quando ele estava trabalhando numa área que tinha contato com o cliente, veio um cliente que era da mesma nacionalidade da esposa. E ele falava a língua daquela pessoa. E não tinha ninguém naquele ambiente ali que falava aquela língua. E não era a área dele. Ele prontamente chegou e falou assim: eu sei falar a língua dessa pessoa. Você sabe? Sei. Ninguém era preparado para aquilo. Ele se antecipou, ele foi, ele descobriu, ele falou, ele conversou. Hoje esse cara representa trabalhando no mundo inteiro. Olha só para você ver, da onde ele estava e aonde ele chegou. Por quê? Ele criou a oportunidade, ele viu, ele enxergou uma necessidade e ele viu que ali tinha uma grande oportunidade para ele. E muitas vezes nós não temos esse interesse em áreas da nossa própria vida. Às vezes você quer, tem um chamado, tem algo no seu ministério, e você não se antecipa em buscar algo para melhorar aquilo. Você precisa criar. Peça ao Espírito Santo de Deus que te revele, que te dê esse start para que você tenha essas oportunidades, para que você crie essas oportunidades. Você pode ter certeza que isso daí vai te abrir portas. Davi, ele deixa, né? Ali ele fica sabendo tudo, ele se atualiza da situação. Quando ele chega nesse lugar, ele fica atualizado. Ele fica sabendo quem é o gigante, qual era o desafio. Ele vê ali o povo dele, ali de Israel, de um lado da colina. Ele sabe que o povo filisteu está do outro lado, que no vale ali tem um cara amedrontando todo mundo. Ele se atualiza da situação. Eu e você, se estamos buscando algo para a nossa vida, se estamos em oração por bênçãos dobradas, nós precisamos ter interesse e despertar curiosidades para que oportunidades sejam criadas na nossa vida. E nós aproveitamos dessas oportunidades. Quem mexe muito com o negócio, ele sempre está ligado com isso daí. A pessoa que trabalha ali numa empresa, geralmente ele está mais habituado naquele contexto. Mas essa prática funciona para todo mundo. Mas aquele que está ali no tete-a-tete, no negócio, nas vendas, ele desperta muito mais interesse, ele está visando oportunidades para a vida dele. E eu e você devemos ter essa mesma vontade que Davi teve ali. Quantos de nós, ao invés de corrermos atrás de oportunidades, nós fugimos dela? Às vezes, em vez de você buscar aquilo, você imagina nessa situação. A sua função é levar mantimento. Se coloca no lugar de Davi. A sua função é levar o mantimento. E você chega ali. Pô, eu entreguei, está tendo uma batalha, não é para mim ficar aqui? Brother, eu não vou querer morrer aqui, eu vou embora. E às vezes você vai. Só que dentro de Davi, Davi já tinha unção. Já havia sido derramado sobre ele o óleo. Ele já sabia, ninguém ali sabia. Mas ele falou assim: eu vou aproveitar toda oportunidade, porque eu tenho um chamado. Deus já derramou sobre a minha vida. Você e eu, nós temos sim aquilo que Deus já colocou no nosso coração. Aquilo que queima dentro do nosso coração. Seja em qualquer área da sua vida, Deus já colocou dentro do seu coração. Você precisa entender que você tem que avançar com isso e não recuar. Coloque para fora isso daí. Vai buscar melhorar na área que Deus colocou no seu coração. Se você fez, se você descobriu que você tem um dom, use esse dom, se capacite nele. Se você é um profissional que estudou, se capacite ainda mais. Busque melhorar ainda mais nessa sua área. Busque melhorar mais. As bênçãos dobradas estão disponíveis para a gente receber. Mas nós precisamos avançar e gerar essas oportunidades em nome de Jesus. Tem um ditado muito... um ditado, nem sei de quem que é, mas... É comum citar: quem não é visto não é lembrado. Meu amado, se você não estiver no meio da situação ali, buscando se inteirar em favor daquilo que você quer, ninguém vai correr atrás de você. É igual o currículo. Se você não fizer seu currículo sentar e mandar, ninguém vai vir atrás de você buscar. Então a gente tem que correr atrás, amém? Nós sempre devemos aproveitar as oportunidades. E que em nome do Senhor Jesus, o Espírito Santo venha revelar para nós aquilo que Deus já preparou para que nós possamos aproveitar as oportunidades que aparecem na nossa vida. Em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Continuando aqui. Por trás de um grande desafio, haverá sempre uma grande bênção. Por trás de um grande desafio, de uma grande luta, de uma grande adversidade, sempre vai ter uma grande bênção. O versículo 25 do capítulo 17 diz assim: os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem? Ele veio desafiar Israel. O rei dará grandes riquezas a quem o vencer. Também lhe dará a sua filha em casamento e isentará de impostos em Israel a família de seu pai. Então olha só para você ver o que Davi está fazendo aqui. Ele está chegando ali, ele entrega o mantimento. Em vez dele voltar, ele chega perto ali daquela turma, daqueles soldados, e ele descobre isso daqui. Aquele que venceu o gigante vai ganhar tudo isso daqui. Olha lá, dará riquezas a quem vencer, terá sua filha em casamento, isentará de impostos toda a família. Quem é que não queria estar isento de pagar qualquer dívida aí? Só eu, Camilo, o Júnior? Todo mundo, né? Lógico. Quem é que não queria? Ué? Se você tiver um gigante aqui diante de você, e Deus fala, e alguém falar assim para você: se você matar esse gigante, você vai ficar isento. Agora eu falo para você, esses soldados, eles sabiam disso. Porque eles falaram para Davi, não era Davi que sabia. Davi foi atrás. Davi se antecipou. Ele foi lá, ele buscou oportunidade. Ele correu atrás. Aí ele descobre qual é a recompensa daquilo de quem matar o gigante. 40 dias esse gigante afrontando aquela turma. Um monte de um lado, um exército de um lado, um exército do outro, um vale. Ninguém se prontificou a ir lá. Esse homem amedrontava todo mundo, mesmo com toda essa recompensa para quem o derrotasse. Mesmo com toda a recompensa. E mesmo assim, aquilo não era o suficiente para aquelas pessoas. Deus, as suas promessas para a nossa vida são as nossas recompensas, as bênçãos. Nós não merecemos nada, mas nos foi dado de graça, pela graça. Nós recebemos do Senhor. Nós recebemos o dom da vida. Nós recebemos a capacidade, né, cognitiva de fazer coisas através das nossas personalidades, através daquilo que nós criamos como conceitos, através daquilo que foi nos ensinado. Tudo isso vai gerando as nossas características, o nosso caráter. Mas Deus, ele vai trabalhando em favor da gente, para que nós possamos seguir de acordo com os seus princípios, de acordo com a sua palavra. Quando nós entendemos que as bênçãos que Deus tem para a nossa vida é muito maior do que nós merecemos, não tem o que impeça a gente de seguir na caminhada. A gente só precisa entender que Deus já liberou para nós. Já está liberado para mim e para a sua vida. Já foi liberado, já foi decretado. O céu já se abriu. Mas existe ali dentro de nós gigantes que a gente fica insistindo em ficar amedrontado, igual aqueles soldados, igual aquele exército, não é nem só os soldados, é o exército mesmo, estava amedrontado e não tinha a mesma visão que Davi teve, de que ele seguia com o Deus dos exércitos. Ei, meu amado, que em nome do Senhor Jesus, eu e você possamos nessa noite saber que não tem nenhum gigante que vai impedir a nossa caminhada, que nós seguimos com o Deus dos exércitos, que ele é capaz de derrotar todos os gigantes. Não é o tamanho do gigante, não é o tamanho de quem vai atirar a pedra, mas sim o Deus que nós servimos, que é muito maior que esse gigante. Em nome de Jesus, amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí? Eu fico vendo analisando ali, né, aquela situação. Poxa, um exército inteiro de Israel já sabia quem era Deus, eles já conheciam Deus, eles sabiam dos feitos de Deus. E por que que muitas vezes eu e você, nós sabemos quem é Deus e deixamos que esse medo entre dentro do nosso coração e nos avance de prosseguir, nos impede de prosseguir? Por que que isso muitas vezes acontece? Nós precisamos tratar. A gente conhece a nossa limitação. Eu e você, cada um, ninguém conhece a gente melhor do que a gente mesmo e Deus. Deus ainda conhece mais do que a gente ainda. Porque tem hora que a gente faz umas coisas que até o próprio Deus fala, poxa, ditado, né? Até Deus duvida. Mas é, porque Deus fala, poxa, não é possível, eu sei do que você é capaz e você não quer fazer isso, vai lá e faça. Mas ele viu isso daí. E ele sabia que por detrás daquele gigante derrotando, teria uma grande bênção. Meu amado, as promessas do Senhor é muito maior do que qualquer gigante. creia nisso em nome do Senhor Jesus. Saiba que tudo que acontece na sua vida pode ser uma provisão, parte de um processo que Deus está querendo colocar você em outros lugares. Deus está querendo melhorar você. Deus está querendo que você alcance, sim, aquelas promessas dEle, as bênçãos dEle, mas Ele quer que você se prepare para isso, que você melhore. Quando você olha para trás, a partir de hoje, você fala, e você vê o que você é hoje e o que você era, é impossível você não ver a mudança. Aquilo que Deus foi forjando você com os gigantes na nossa vida, gigantes que nós enfrentamos, que você fala, meu Deus do céu, não acredito que eu lutei, que eu passei por aquilo. Sim, meu amado, você passou e venceu. Amém? E você está aqui hoje. E vai ter outros gigantes, mas você já sabe o Deus que você serve. Você já sabe quem é o Deus de Israel. E Ele vencerá a batalha no nome de Jesus através da sua vida, eu creio. Davi, ele sabia por quem ele lutava também. Davi, ele sabia. Imagina a unção que você já tem, que você recebe. Davi, ele já tinha recebido a unção. Ele não sabia como ele ia assumir o trono, nem passava, acredito, pela cabeça dele. Mas ele já estava ali, confiante. Ele já sabia que ele poderia lutar em favor daquele exército, que era o exército de Israel, a sua nação, o seu povo. Muitas vezes eu e você precisamos lutar por pessoas que nós representamos. Às vezes você na sua casa, você é o único convertido. Você precisa lutar para que a sua família alcance Jesus também, amém? Você no seu trabalho pode ser a única referência de cristão. Você precisa fazer um exercício para que todos aqueles alcancem também. Falar mais de Jesus. Mostrar através da sua vida o que Jesus fez, amém? Ele lutou pelo povo de Israel. Ele sabia, o exército ficou parado. Estava lá, na colina parado. Ele foi e lutou. Eu e você precisamos ter essa mesma força de vontade, essa mesma certeza do Deus que nós servimos, para que nós possamos investir, lutar contra os gigantes, vencê-los e o nome do Senhor ser glorificado. Em nome de Jesus. Continuando aqui. As nossas estratégias são de acordo com a nossa capacidade. As nossas estratégias são de acordo com a nossa capacidade. O verso 38 diz assim. Coloca para mim, por favor. Capítulo 17, 1 Samuel 17, 38. Saul vestiu Davi com sua própria túnica. Colocou-lhe uma armadura e lhe pôs um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Então tirou aquilo. Coloca o verso seguinte. E em seguida pegou o seu cajado, escolheu no riacho 5 pedras lisas, colocou-as na bolsa, isto é, no seu alforje de pastor, e com sua tiradeira na mão, aproximou-se do filisteu. As nossas estratégias serão de acordo com a nossa capacidade. Ainda que a armadura seria algo vital para a vida dele ali, ele usar, porque ia proteger ele ainda mais contra aquele gigante, a armadura não era dele, a armadura era de Saul. Então fala que Davi era um homem de baixa estatura e Saul o mais alto do povo de Israel. Imagina eu com 1,90m e o Davi, meu filho, usando as minhas roupas, não dá certo. Lógico que é só para exemplificar aqui. Mas olha só para você ver, aquilo ali que funcionava para Saul não funcionava para Davi. Ele tentou usar, mas ele não conseguia andar. Aquilo não tinha flexibilidade para ele. Às vezes você tem capacidades que Deus já colocou na sua vida e você está querendo usar coisas que deu certo para os outros na sua vida e não vai dar certo. O que Deus determinou para você é o que vai dar certo para a sua vida com o que você tem e não com o que os outros têm ou que os outros tentam fornecer. Você pode ter ajuda, auxílio de outras pessoas, mas é a capacidade que Deus deu para você, que você vai ter que usar como estratégia para que você possa vencer esses gigantes. Pastor, mas eu quero levar uma vida abençoada, próspera, rica, viver coisas extraordinárias. Você tem capacidade para isso? Amém. Você não tem capacidade? Volte para a sua realidade e viva aquilo que Deus proporcionou para você. Senão você vai estar criando mais gigantes na sua frente, ao invés de derrotar esses gigantes. Porque você vai estar querendo usar com coisas que você não tem disponível para você. Ou coisas que você não vai saber usar. Ferramentas que você não vai saber usar. Se der uma arma para uma criança, ele vai sair atirando todo mundo. Uma arma na mão de um policial é diferente. Então são as armas corretas, as ferramentas certas para as pessoas que sabem manusear aquilo. Crie estratégias. Entenda, peça ao Espírito Santo de Deus estratégias. Deus, o que, que eu posso usar a partir disso daqui que eu tenho que eu posso conseguir vencer esses gigantes? Se ele era um cara que era guerreiro, que já tinha matado o urso, matado o leão, eu fui até ver na época, de fato mesmo, era comprovado que tinha, né, leões e ursos naquela época, e ele protegia ali a sua ovelha, ele era um pastor, ele defendia, ele cuidava, né, do trabalho dele, ele tinha excelência naquilo que ele fazia. Ele cuidava, mas ele sabia usar aquela ferramenta. Qual a ferramenta que você tem hoje? O que você tem hoje de disponível, que você conhece, que você sabe usar e que muitas vezes você está ignorando por achar que é insuficiente para vencer um gigante? Mas Deus, ele está te dando a capacidade de usar aquilo que você tem. Pastor, eu tenho um lápis para enfrentar um gigante. Amém? Pega o seu lápis, faz as contas. Pô, eu estou com um problema financeiro, faz as contas. Aí você vai vendo o gigante diminuir, porque você vai vendo um papel. Poxa, isso aqui eu vou conseguir resolver. Deu para entender? Às vezes, as ferramentas que nós temos, a ferramenta que você tem é aquilo que Deus já deu de capacidade para você enfrentar esse gigante, em nome de Jesus. Não é para entrar em crise de ver um gigante e achar que você não tem capacidade. Não, veja o gigante e saiba que você tem a capacidade, a arma suficiente para vencer aquilo ali. Basta que o Espírito Santo te mostre essa estratégia para que você possa vencer. Sempre terá uma voz contrária querendo que você desista. Sempre. Na sua caminhada, na sua trajetória, em busca das suas bênçãos, tudo aquilo que você está buscando para a sua vida, sempre vão ter vozes contrárias que vão tentar fazer você desistir. Davi teve três vozes contrárias. Três. O primeiro foi seu irmão. O que você está fazendo aqui? Sou presunçoso. Começou a xingar ele. Volta lá, cuidar das ovelhas. Cara, Davi já tinha cuidado, já tinha deixado uma pessoa cuidando das ovelhas, deixou uma pessoa cuidando dos suprimentos, ele estava ali tranquilo, ele estava ali disponível para ser usado. Ele já tinha se antecipado de tudo. E o irmão dele está ali, morrendo de medo ali do gigante, 40 dias. O que você está fazendo aqui? Volta para lá. Segundo, Saul. Pô, mas esse menino, esse garoto, esse rapaz vai enfrentar esse gigante? O líder do exército, né? Falando para ele ali, talvez deveria ser ele enfrentando o gigante. Se o texto fala que ele era o maior do exército de Israel, não acredito que ele seja da mesma altura que Golias, mas era o mais capacitado, porque também fala que ele era um grande guerreiro. Mas ele está ali quietinho, com a alma tribulada, sem o Espírito de Deus. E o texto fala também um detalhe importante, que Davi, ele ia ter com Saul antes dele fazer essas coisas, ele sempre tinha com Saul e voltava para os seus compromissos, tá? Então ele nunca deixou de fazer aquilo em busca daquilo que Deus colocou para a vida dele. Então aquilo que Deus determinou não é para você parar e abandonar as coisas, não. É para você continuar cuidando do que você tem, mas seguindo em direção àquilo que Deus determinou, amém? Então Davi, ele vinha, ele tinha com Saul, voltava, cuidava, trazia o mantimento. Ou seja, Davi era um cara diferenciado. Tem seus defeitos, tá? Davi não era perfeito, não. Tem seus defeitos também, teve seus defeitos. Mas ele tem essas qualidades, que são os atributos, para nós que estamos iniciando esse ano, alcançar aquilo que Deus preparou para nós. Mas olha só para você ver. E o terceiro, né, o segundo, o próprio Saul, que devia inspirar, né, os outros soldados. Pô, vamos descer todo mundo lá. Até entendo que talvez, por uma maneira estratégica, você imagina, você descer uma colina, subir uma colina para enfrentar o outro exército. Talvez, assim, de uma maneira estratégica, eles estavam ali esperando... Aquele famoso empurra, empurra, né? Vai você primeiro. Não, vai você. E nisso estava 40 dias lá e ninguém ia. E aparece um cara, um rapaz. De repente você está acontecendo algo na sua vida que você precisa tomar iniciativa, mas as pessoas estão falando, ixi, será que vai ser esse fulano que vai resolver? E você pega e recua. É você mesmo que vai resolver. Se Deus te colocou para resolver algo, vai e resolva. Se Deus deu capacidade para você resolver, vai lá e resolva. Use o nome do Senhor para que você possa resolver aquilo lá e o nome dele ser glorificado. Amém? Use isso em seu favor. Vai lá. Não deixe que a voz inimiga pare você, faça você desistir. A terceira voz aqui, o próprio gigante. Ele menospreza, nós lemos o texto que nós lemos aqui inicialmente. Ele menospreza, ele olha e fala, nossa, o que é esse olha para o exército e fala, poxa, tem tanta gente aí, vocês vão mandar esse daqui? Mas é esse, é você, é eu, a iniciativa que nós tomamos, a certeza do Deus que nós servimos, que vai colocar em nós a visão de que o gigante, na verdade, é menor do que o Deus que nós servimos. Nenhum problema na sua vida tem que ser maior do que o Deus. Isso vai te paralisar. Vozes contrárias, pessoas que vão falar que você não é capaz, que você não tem condições, vai fazer você parar e desistir. Mas você está indo em nome do Senhor dos Exércitos, porque você sabe que é Ele que te dá capacidade em nome de Jesus. Amém? Você não pode desistir, meu amado. O que vai fortalecer você na sua caminhada, na sua trajetória, em busca das suas bênçãos, vai ser o modo com que você vai reagir diante da situação. Quantas pessoas ficam de mimimi? A gente está cansado de ouvir isso. A pessoa fica ali, nossa, mas nada dá certo para mim, nada resolve. Poxa, mas nada resolve, mas você está fazendo algo por você mesmo? Você está buscando força em Deus para que você consiga alcançar os seus objetivos? Que é bênção para você. Não estou nem falando aqui no contexto de Davi, porque Davi ele tinha assim o exército que estava na mão dele, que ele falou assim, não, eu vou livrar o meu exército da mão dos filisteus, o povo de Israel das mãos, porque eles se tornariam escravos se perdesse a batalha. Golias já tinha colocado, falou assim, ó, tá o seguinte então, se eu perder, os filisteus viram escravo, se eu ganhar, o exército de Israel vai virar escravo. Olha só a responsabilidade nas costas de Davi. E muitas vezes por coisas para nós, nem pelos outros, nós deixamos de fazer e deixamos que o gigante cresça na nossa frente. Não, meu amado, coloque propósito na sua vida. Fique de olho nas promessas que Deus tem para você. Coloque isso como alvo e tenha fé que você vai conseguir alcançar em nome de Jesus. Como eu disse, já foi liberado para a sua vida, é só você ir buscar. Vai demorar, o tempo que vai demorar para você alcançar é o tempo que você vai tomar iniciativa para alcançar aquilo lá. Amém? E o modo com que você vai fazer. Então você vai se fortalecer na sua caminhada a partir do modo em que você tiver essa relação com o que você, o modo com que você vai reagir diante da sua situação. E é sem mimimi, não tem jeito. Não tem como eu vir aqui para você falar que você vai ter um ano de bênçãos dobradas e falar para você, fique quietinho, tranquilo, não vai acontecer nada. E não é que vai acontecer coisas ruins, pelo contrário, tá? Serão coisas boas. Entenda que aquilo que Deus coloca para te melhorar não é coisa ruim da parte de Deus. É coisas que Ele sabe que você tem capacidade para passar por aquilo. E por último aqui, o resultado da sua vida não depende de quem você vê, mas de quem você conhece. O resultado da sua vida não depende de quem você vê. Se eu depositar minha fé, falei quarta-feira aqui, se eu depositar minha fé em quem eu vejo, eu sei da capacidade daquela pessoa, a minha fé vai estar baseado naquilo, limitado, porque eu sei do que ela é capaz. Agora, se a minha fé está baseada em quem eu conheço, quem é Deus, o Senhor dos Exércitos, que é capaz de fazer infinitamente mais na minha vida, e a minha fé, os meus olhos estão voltados para Ele, que eu conheço Ele, que eu sei do que Ele é capaz, meu amado, eu e você vamos nadar de braçada. Eu e você, nós vamos alcançar as vitórias que Deus tem preparado para a nossa vida. Cada etapa da sua vida é uma vitória. Não se sinta já um campeão porque você já venceu aquela primeira batalha. Vão ter outras na nossa vida. Mas nenhuma é maior do que o nosso Deus. Nenhuma condição é maior do que o nosso Deus. Nada daquilo que nós vamos enfrentar é maior do que o nosso Deus. Se você hoje tem algo que está tirando a tua paz, que é um gigante na sua vida, eu quero dizer para você que você tem um Deus de Israel que é infinitamente maior do que isso que está tirando a tua paz. Ele é capaz de te dar tranquilidade. Jesus diz, vem a mim vocês que estão cansados, oprimidos, que estão sofrendo. Vem, eu vou aliviar vocês. Vem do jeito que você está. Se apresente ao Senhor os seus problemas. Apresente ao Senhor a sua angústia. Aquilo que está tirando todo o seu sossego. Aquilo que está fazendo você desistir, desanimar. Apresente diante do Senhor. E saiba que a arma mais poderosa que você tem é o Senhor dos Exércitos. É Ele que vai fazer com que isso daí diminua diante de você. E você se torne grande diante dos seus problemas. Maior do que eles. Superando, vencendo eles. Vão ter áreas da nossa vida que nós vamos passar sim por desafios. Não vai ter como. Talvez nós mesmos fazemos esse gigante crescer. Talvez a gente coloca coisas que era para ser pequenininho como um gigante. É o famoso ditado, né? Fazendo tempestade num copo d'água. Às vezes a gente coloca aquilo ali. Ei, basta que você sente. ore e fala: Senhor, é para tudo isso mesmo? Será que isso aqui é tão gigante que eu vou precisar do Senhor? O Espírito Santo de Deus vai revelar para você que basta você olhar de uma outra ótica, de uma outra vista, aquele problema, e você vai ver: puxa vida, era só ter conversado que eu resolvia. Era só eu ter ligado para aquela pessoa e resolvia. Era só eu ter feito um acordo que resolvia. E... Vou contar um testemunho para vocês de uma fase da minha vida que eu passei, que o nome foi Pavala. Nem foi Pavala, né? O nome foi, virou um gigante. E aquilo ali tirou minha paz, tirou meu sossego. Eu não tinha o que fazer. Aí eu ficava, meu Deus, tirava o sono, perdi o sono por causa daquilo. Aí uma pessoa chegou para mim e falou assim: liga e vê quais as condições. Porque geralmente essas pessoas colocam juros, vão colocando juros, mas na verdade eles vão, você faz um acordo lá e paga. Ó, eu sei dizer para vocês que aquele gigante não era nem um anão, era um desse tamanhinho. E foi só uma pessoa me dar instrução, eu ter a coragem de ligar: olha, eu passei por isso, fiquei assim, assim, assado. Tem acordo? Tem, dá para fazer. Ah, a gente diminui 90%. Falei: meu Deus do céu, foi tão fácil assim, né? Mas era só coisa de iniciativa, de cuidar, de conversar. Deixa eu te falar uma coisa: às vezes, alguma pessoa que você convivia, algum familiar, e Deus está mandando falar isso daqui porque eu tenho certeza que é com alguém que não estava nem aqui. Às vezes você está enfrentando um gigante, que basta que você ligue para essa pessoa ou manda uma mensagem de WhatsApp. E você vai pedir perdão, mesmo você estando certo. Não tenho o hábito de fazer isso, mas está forte. Deus vai falar, Deus está mandando dizer isso daí para alguém. Alguém, você vai precisar mandar mensagem. Manda hoje, sai do culto, manda essa mensagem. Fala para essa pessoa: me perdoa. Pastor, mas eu estou certo. Pede perdão. Mas tenha a paz no seu coração. Se você está certo e aquela pessoa é errada e aquilo está se tornando um problema, peça perdão para ela. Amém? Deixa Deus trabalhar no seu coração aí. Mas aquilo que nós olhamos, a nossa vitória, aquilo que nós almejamos, aquilo que nós buscamos, está inteiramente ligado à proporção que eu tenho de intimidade com Deus. Quanto mais intimidade que eu tenho com Deus, mais eu conheço Ele, mais eu vou saber o que Ele quer da minha vida. Eu já disse aqui uma vez, quando você está cheio do Espírito Santo de Deus, se você em pensamento vê uma situação que antes você teria atitude física para aquilo, para resolver aquilo, e ao invés de você ter atitude física, você só pensa e você já se sente culpado, é sinal que você já está num nível de intimidade com Deus. E o Espírito Santo está ali sensível no seu ouvido. Opa! Às vezes acontece de você ser a pessoa explosiva. Já fui assim, tá? Não estou falando que não. Estou trazendo o meu exemplo. Mas já foi de abrir o vidro. Está louco, que não sei o quê. Que é isso? Já fui. Ontem, eu fui no mercado aqui com a Marilda, à noite. E a Marilda sempre brinca: para lá na frente lá da entrada que você sempre vai arrumar vaga. E eu brinco com ela: não, não tem vaga. Ela: ó, sua fé tá pequena. Sempre brinca assim. E ela nem falou nada ontem. Eu fui lá na primeira vaga lá do mercado, lá na frente mesmo. Falei: vou lá, a vaguinha do dizimista fiel. Parei lá assim e tô lá esperando. Um carro, uma pessoa entrou no carro e saiu. E veio um cara e entrou e parou. Juro para vocês, eu achei que o cara que tinha parado do meu lado era um motorista de aplicativo, porque eu não vi ninguém do lado dele. E eu vi pessoas atrás. Aí eu tô aqui esperando, olhando. Aí, beleza? E o cara não olhava para mim. Aí saiu o carro da vaga, ele foi, deu certo e entrou. Aí eu falei: Senhor, obrigado. O marido falou: André. Eu falei: não. Tá em paz, tá tudo certo. O Mário, e aí, o Davizinho tá brincando aí? Tá tudo certo. Aí veio uma pessoa do lado, apertou, aí saiu mais duas vagas. Aí eu fui, parei. Vambora. dentro de mim a vontade. Mas eu falei, deixei o Espírito Santo trabalhar. Porque para mim ter autoridade para falar para você que dá certo você estar sensível ao Espírito Santo, eu tenho que viver isso para falar para você. Que é capaz, que pode, que dá certo, amém? É para você também, mas você precisa estar cheio, né? Você é o perfeito? Não, não sou. Mas eu estou trabalhando em áreas da minha vida para que eu tenha maior relacionamento com Deus. Eu preciso ter isso e você precisa ter também essa sensibilidade, amém? Deixar que o Espírito Santo de Deus aja. Cara, não vi o cara, nem sei, enfim, glória a Deus pela vida dele. Amém, deu tudo certo. Talvez se fosse em outros tempos, ia brigar, não ia levar nada. Resumindo, cada um ficou com a sua vaga ali, deu tudo certo, ficou todo mundo bem. Deus, o resultado da minha vitória, da sua vitória, não vai depender em quem a gente vê, mas no que a gente conhece de Deus, no nosso conhecimento de Deus. É dele que vai dar a provisão para a nossa vitória. É ele quem vai dar as condições para a nossa vitória. E eu creio em nome do Senhor Jesus, que eu e você, não importa o tamanho do gigante, saiba que tem um Deus, que quando nós vamos para a batalha, ele vai à nossa frente, guerreando em nosso favor, em nome de Jesus, amém? Você crê nisso daí? Dá um aplauso ao Senhor aí. Concluindo aqui, as nossas escolhas, elas devem ser aprovadas por Deus e não pela aparência, lembre-se disso. Não espere receber unção para fazer, faça, que a unção vem, o reconhecimento vem, amém? A sua vida com Deus, ela trará o reconhecimento. Quando você tem a vida com Deus, quando a sua vida está reta diante do Senhor, o reconhecimento virá. As pessoas vão lembrar de você. Pô, lembra fulano? Fulano é de Deus, chama ele. Pô, estou passando uma luta aqui no trabalho. Ó, o fulano ali, ó, eu vejo que ele é homem de Deus. A sua reação diante de uma situação fará com que a oportunidade apareça. Cria a oportunidade. Faça com que as oportunidades apareçam na sua frente. Em nome do Senhor Jesus. Por trás de um grande desafio, sempre haverá uma grande bênção. Entenda, as promessas do Senhor para a sua vida é muito maior do que o gigante que você vai enfrentar. Tenha certeza disso. Creia nisso. As nossas estratégias, elas são de acordo com a nossa capacidade. Aquilo que você tem, a sua ferramenta, as suas habilidades, o seu conhecimento, é o que Deus vai usar para que você possa enfrentar o gigante. Não é o meu conhecimento que vai fazer você enfrentar o seu gigante, mas é o seu conhecimento, as suas habilidades, que o Espírito Santo te starte nisso daí para que você possa saber o que Ele tem preparado para você. Sempre terá pessoas contrárias querendo que você desista. Não desanime, não desista, siga em frente. Amém? Siga em frente. Tenha seu alvo como objetivo. Coloque a sua como missão. Eu tenho isso daqui, eu vou buscar. Eu quero melhorar o meu trabalho. Meu amado, não desista. Vá, faça uma faculdade. Eu já tenho idade. Continue. Minha mãe fez faculdade com mais de 60 anos. Se formou. Então não tem desculpa. Eu não tenho desculpa. Eu falo isso daqui, mas eu não tenho desculpa. Busco outras coisas, mas não tem desculpa. Amém? Se você quer melhorar, você consegue. E o resultado da sua vitória não depende de quem você vê. Não está no aquilo que você vê, mas sim em quem você conhece, que é o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso, em nome de Jesus. Amém? Você pode dar um aplauso ao Senhor aí e ficar de pé? Amém.